Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta pra gente como é que estão os trabalhos, o desenvolvimento das lavouras aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando pra gente como é que estão as atividades aí na sua localidade. Para ser muito fácil, você pode enviar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, sua foto, seu vídeo, nos ajude a mostrar a realidade das lavouras pelo Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar pra gente em loco como é que estão esses trabalhos e essas lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser lá no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de verão em meio a todas as dificuldades climáticas enfrentadas pelos paranaenses. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Edmar Gervásio, analista do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Edmar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme, estamos aí para somar.
Dimar, a fase não está fácil para o produtor aí do estado, né? No final de semana passado a gente já teve temporal prejudicando áreas, nesse final de semana novamente em outras partes do estado. Como é que estão as lavouras nesse momento? Que balanço que a gente pode fazer de tudo que está acontecendo aí no estado?
É perfeito, Guilherme. A gente teve aí eventos extremos no estado do Paraná, né? Principalmente a gente teve aí no início, no primeiro final de semana de novembro, aí, um evento de granizo que teve uma extensão bastante grande no estado do Paraná e pegou também, junto a isso, um volume de chuva bastante atípico para o período. E com vendavais, né? Isso trouxe aí, de certa forma, danos às lavouras, especialmente à lavoura de soja, que teve um impacto mais concentrado na região mais central do estado, a região um pouco ao norte, e em situações mais isoladas na região oeste do estado. Apesar desses impactos serem localizados, ele traz, de certa forma, aí um problema para aqueles produtores, né? Que com certeza, ou na maior parte dessas áreas afetadas, elas terão que ser replantadas. Entretanto, no cômputo geral do estado, se a gente comparar os números, considerando aí que a gente tem mais de 5 milhões e 700 mil hectares plantados, o impacto ele é pequeno a nível de estado. Entretanto, de nível de localidade, ele realmente traz aí, de certa forma, um custo muito maior para o produtor produzir soja neste ciclo, justamente porque ele vai haver a necessidade do replantio e isso vai gerar novos custos, né? Para a gente ter uma ideia, o custo médio no estado estimado, custo variado, né, em torno de R$ 60,00. E se o produtor replantar essa área, esse custo vai subir para mais de R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Então, de fato, o produtor vai deixar de ter uma lucratividade maior nesse ciclo de soja, especificamente esses produtores que foram impactados pela esses eventos aí bastante extremos que aconteceram no estado do Paraná.
E se a gente pensar nesse replantio, Edmar, como é que fica a janela, calendário? Ainda dá para fazer esse replantio de soja?
O produtor que foi afetado, né, a gente tem aí até a semana passada a gente estimava aí em torno de 30 mil hectares de área ruim, né, ou seja, que é aquela área que possivelmente houve algum dano mais significativo, e provavelmente nessa semana o número vai ser maior ainda, né? Então, à medida que a gente avança e apura melhor esses dados, esse impacto tende a ser maior à medida que a gente vai conseguindo capturar essas informações no campo. O replantio é possível ainda, né? Tá, bastante dentro do calendário possível. Entretanto, esses produtores que são impactados, eles terão que replanejar o seu ciclo da agricultura. Então, se ele tinha, por exemplo, o planejamento de plantar soja agora na primeira safra, né, safra de verão, e depois plantar, por exemplo, o milho segunda safra, dificilmente ele terá uma janela ideal para o milho. Então, provavelmente, ele acaba optando por uma outra cultura, seja uma cultura menor, como o feijão, ou eventualmente até a cultura do trigo, se for permitido na região, tiver condições de clima para essa região. Então, de fato, o produtor ele vai ter uma dificuldade maior nesse planejamento. Mas é importante frisar que ainda nesse momento é possível o replantio, então ele de certa forma terá uma boa probabilidade de ter uma boa safra de soja ainda, e vai ter uma maior dificuldade em acertar o calendário para a próxima cultura que ele deve implementar no campo.
E como é que estão as previsões daqui para frente, Edmar? O clima deve se normalizar ou ainda fica alerta, ainda fica risco para o estado?
O clima é uma variável que a gente não tem, de certa forma, controle, né? Então, essas chuvas temporais, o tornado que aconteceu agora no final de semana, são eventos bastante severos e muito fora da curva. Então, a tendência natural é que você não tenha uma repetição tão logo, né, desses eventos, né? Mas isso é mera suposição, porque o clima, ele realmente é um fator que tem condições muito específicas que podem afetar o produtor. Num cenário mais macro, a previsão é que a gente tenha mais chuvas regulares. Então, como a gente já tem uma recomposição hídrica muito boa em todo o estado do Paraná, né? Então, todas as lavouras que estão implementadas nesse momento, elas devem se desenvolver muito bem, justamente porque você tem um volume de umidade muito interessante no solo, que vai permitir que essas plantas tenham um desenvolvimento bastante interessante. E, obviamente, traçando um cenário em termos de futuro, a probabilidade é de uma boa produção nas áreas boas, né? Então, hoje o clima está, de certa forma, favorável, apesar dos eventos pontuais que a gente aconteceu, que prejudicou uma parcela pequena das lavouras no estado do Paraná de soja.
E olhando para o lado do mercado, Edmar, como é que estão as oportunidades de comercialização de soja aí no Paraná?
Hoje você tem um mercado bastante, de certa forma, parado, né? A gente tem, principalmente a questão americana, que tá travado a questão de liberação de recurso, o USDA não está divulgando os dados, estimativas de safra, e isso tende a travar um pouco a comercialização a nível até mundial. Então, hoje a gente vê um cenário muito mais de espera por parte do produtor, das cooperativas, das trades, justamente para melhorar o cenário, a expectativa dos números do USDA, que devem direcionar o mercado aí à medida que o shutdown lá acabe sendo normalizado, né? Os gastos as pesquisas voltem à normalização, e isso deve daí dar um impulso em termos de comercialização. Hoje o cenário de preços, por exemplo, ele é bastante estável, né? Apesar de estar um preço aí em torno de 8% menor que no ciclo anterior, mas ele se mantém estável aí nos últimos 3 meses. Isso, de certa forma, é bom para o produtor que está esperando e não está tendo queda e nem uma alta tão grande nos preços. Então, ele consegue se planejar, de certa forma, melhor aí no cenário de curto prazo.
Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando o andamento dessa safra aí no Paraná. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais.
Esse é o Edmar Gervásio, ele que é analista do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá no estado depois das intempéries climáticas temporais nos últimos 2 finais de semana afetando essas áreas de soja. Edmar destacando que este efeito é bastante grande localizado nas regiões onde foram afetadas, mas de maneira geral, olhando a nível de estado, o efeito não é tão grande assim. Para aquelas lavouras que foram prejudicadas pelo excesso de chuvas, ventos fortes, granizo, vai haver necessidade de replantio. E aí o Edmar destacando que ainda há possibilidade, ainda há boa janela para replantar essa soja. O que fica prejudicada é a janela da segunda safra de milho. E aí muito produtor deve fazer um reposicionamento, uma troca de cultura de segunda safra, saindo do milho e indo para outra alternativa. De qualquer forma, daqui para frente, o Edmar destacando que a umidade que fica no solo deve ajudar o desenvolvimento da soja daqui para frente. E olhando para o mercado, negociações travadas até este momento, esperando as movimentações de preços e produtor bastante preocupado com o custo de produção, especialmente quem for ter que fazer esse replantio. O Edmar apontando um custo estimado em torno de R$ 60 a saca. com a necessidade de replantio, esse custo pode saltar para R$ 80 a saca, o que vai dificultar ainda mais a vida financeira do produtor paranaense. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento da safra lá no Paraná, aqui ao longo da programação do Realidades da Safra. Vamos agora verificar como é que estão os trabalhos em mais uma região do Brasil. Vamos lá para o estado de Goiás, região de Mineiros. Quem vai falar com a gente é o Ionaldo Moraes Vilela, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Senhor Ionaldo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos seguem nesse canal Notícias Agrícolas, canal importante que traz as informações de todas as nossas regiões do Brasil. É um prazer sempre estar aqui passando as informações da nossa região.
Ionaldo, conta pra gente como é que tá o cenário por aí. O produtor consegue avançar com as atividades ou o clima ainda está limitando?
Justamente isso que está acontecendo. As chuvas demoraram, não choveu no início de outubro. Então, o plantio aqui praticamente começou a partir do dia 10, 12 de outubro. E mesmo assim, chuva pouco, não está aquela chuva que é de costume na nossa região. Nós temos aqui ainda faltando mais ou menos de 15 a 20% a ser plantado. Então, é um ano preocupante, está bem atrasado o nosso plantio.
Se a gente pensar em janela, Leonardo, já era para ter encerrado essas atividades, né?
Com certeza. Esse plantio já teria que ter encerrado, mas isso vai prejudicar a janela da segunda safra. O pessoal já está deixando de programar a segunda safra em alguns talhões, então é um ano bastante preocupante.
Se a gente olhar daqui para frente, Ronaldo, como é que estão as previsões aí para a região? Deve ter uma normalização desse clima?
As previsões, o que estão falando é que a partir do dia 15 vai normalizar, mas essas previsões sempre tá acontecendo as alterações, não segue firme, ora tem uma previsão de um jeito, ora muda, então eu acredito que vai normalizar sim, mas ainda estamos esperando essa normalização.
E olhando para custos de produção, Leonardo, como é que fica essa temporada? O produtor está tendo que fazer bastante contas para fechar no positivo?
Olha, o custo de produção esse ano já estava alto. E eu estava acompanhando aí os seus noticiários lá do Paraná com o pessoal que vão ter que replantar alguma coisa, né? Aqui também não é diferente. Não por causa de chuva, de excesso de chuva, de tempestade, mas por falta de umidade, às vezes tem áreas que vai ter que ser replantado. Soja não germinou, faltou umidade, então isso altera muito o custo de produção. Então esse ano vai ser um ano de uma margem muito estreita de lucro, com certeza vamos ter que remanejar essa safrinha, essa segunda safra, pensando em, às vezes, deixar de plantar o milho, plantar outras culturas, que seja um sorgo, girassol, milheto. Então, é um ano que está muito, não está definido ainda.
E pensando em comercialização, Ionaldo, como é que estão as oportunidades para venda da soja na região?
Olha, a comercialização, eu diria que 60% já está comprometido. É o pessoal que faz as trocas de equivalência de produtos. Então, é um ano que falta aí 40% a ser comercializado. Esse 40% que falta, o produtor está esperando. Preços não estão muito promissores. E eu acredito que vai deixar mais para o final, mais perto da safra, da colheita, para finalizar esses ajustes de preço.
Senhor Naldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu tenho só que agradecer o Notícias Agrícolas. Estamos aqui sempre à disposição para passar nossas informações e deixar claro aqui que a nossa preocupação é com atraso do plantio, às vezes áreas que vão ter que ser replantadas. Então, é um ano realmente preocupante que o produtor vai ter que ficar muito atento na sua comercialização para ver se fecha aí no azul. Então, era isso o nosso recado. Muito obrigado e até a próxima.
Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o avanço dessa safra aí na região. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, até mais.
Esse é o Ronaldo Moraes Vilela, ele que é produtor rural lá em Mineiros, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que está a safra de soja 25-26 lá na região. Região que vem enfrentando dificuldades com chuvas nos últimos tempos. Ronaldo destacando o início dificultoso para os trabalhos de plantio, falta de chuvas no começo de outubro, com isso a semeadura começou mesmo na segunda quinzena de outubro, mesmo assim com chuvas ainda bastante irregulares, o que levam atraso desse plantio. Ainda restam cerca de 20% das lavouras por semear na região, o que prejudica bastante a janela para a segunda safra de milho. Nesse cenário, muito produtor já está repensando as suas opções, mudando para outros cultivos, tentando uma janela mais positiva na sequência para essa safrinha de 2026. E o Ronaldo também destacando um cenário de bastante apreensão com relação ao clima daqui para frente. Essas lavouras precisam dessa umidade para seguir o seu desenvolvimento. Inclusive, tem muito produtor que vai precisar replantar a soja lá na região de Mineiros em função dessa falta de umidade. A gente acabou de acompanhar no Paraná que o replantio vai ser necessário pelo excesso de chuvas. Lá em Mineiros, Goiás, também vai ter replantio, mas pelo motivo contrário, a falta de chuvas afetando os produtores lá da região. Ronaldo também destacando um cenário de custos de produção bastante elevados, produtor tendo dificuldade para manejar essas contas e olhando para o mercado, cerca de 60% da safra já foi comercializada, com os 40% restantes ainda na mão do produtor, esperando as movimentações de preços antes de avançar mais com as vendas. Agora a gente vai aproveitar para dar uma passadinha na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações que a gente traz para vocês aqui ao longo da nossa programação. Primeiro você pode ver e rever os vídeos com as entrevistas dos últimos programas, aí em destaque a situação do Paraná, também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Você pode ver as notícias sobre o desenvolvimento das lavouras que a gente traz aqui ao longo da nossa programação e também tem destaque as informações de meteorologia, previsão do tempo em vídeo, notícias sobre o clima, tudo concentrado na página do Realidades da Safra, para você ter todas essas informações na sua mão e poder seguir com o seu manejo, seguir com as suas atividades nas lavouras. E claro, a gente vai sempre atualizando todas essas informações para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Vamos agora retomar as nossas conversas. Vamos lá para o estado do Mato Grosso, região de Nova Ubiratã. Quem vem falar com a gente é o Melquíades de Bastiani. Ele é presidente do Sindicato Rural de Nova Ubiratã, já está aqui conosco por vídeo. Melquíades, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, bom dia às notícias agrícolas.
Melquíades, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja por aí, como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas até o momento?
Olha, aqui essa lavoura está praticamente tudo concluída, o plantio, porém teve uma parada ali dos 15 dias sem plantio, por motivo do clima seco, não chovia, ficou uns 15 dias sem chuva. Do dia 18 de outubro até dia 5 de novembro aí, muito pouca chuva, muito produtor parou de plantar por falta de chuva. Porém, de quinta-feira para cá, começou a chover bem, parece que está normalizando a chuva aqui agora.
Se a gente pensar nessas lavouras, Melquíades, esse período é suficiente para já trazer alguma preocupação de produtividade ou ainda dá para recuperar esse desenvolvimento?
Não, assim não prejudicou muito. Não achei o quê? Praticamente não prejudicou nada, né? Porém, deu aquele dia meio assim, a gente ficou apreensivo, né? Talvez ia continuar pela estiagem, podia dar problema mais, mas graças a Deus normalizou e não vai ter quebra nenhuma. Assim, a princípio não se percebe nada de quebra. Acho que vai ser continuar a chuva normalizando agora, vai ser uma produção boa.
Como é que estão essas previsões daqui para frente? A chuva deve continuar dentro da normalidade?
Olha, as previsões é para agora para frente, começar a chover um pouquinho melhor. Porém, tem umas estimativas aí que ainda não é uma chuva assim normal como os outros anos. Assim, você vê as previsões assim que os meteorologistas mandam, é um pouco furada. Tem uns que falam que chove bem, outros sei lá. Então, a gente está um pouco meio apreensivo assim. Mas creio eu que deu esse veranico nesses dias, aqui esses 15 dias, isso acho que agora não vai mais se repetir, eu acho que vai normalizar.
Se a gente pensar no calendário para frente, meu querido, como é que fica a janela para milho? Vai ter um bom período de plantio mesmo com essa dificuldade da soja?
Olha, não vai ter problema, porque praticamente foi plantado, começou muito mais cedo esse ano a chuva, em final de setembro, muita gente plantou soja, porém, daí eu dei aquela parada em novembro, de 15 a novembro, aí até o dia 25, por aí parou um pouco, mas assim já estava bem adiantado os plantios. E a previsão é os mesmos patamares do ano passado, os plantios de milho, acho que não vai ter quebra, não.
E aí, daqui para frente, meu querido, onde é que o produtor precisa manter atenção em manejo, em trabalhos de campo, para garantir um bom potencial produtivo?
Agora tem que fazer os tratamentos adequados na lavoura, né? Principalmente fungicida, praga, ervas daninhas. Isso a gente tem que ter um controle sempre, tem que ter essa rotina, não pode se descuidar, tem que fazer o um manejo certo para e correr para o tempo correr bem. Né? E aí uma safra boa, safra boa, normal, se cuidando isso, esses parte cultural vem tudo certinho, previsão é uma boa safra.
E se a gente pensar em mercado, como é que estão as oportunidades para comercialização da soja aí na região?
Mas olha, dos últimos 3 anos, só já está em torno de R$ 110, hein? Não reagiu em nenhum ano ali, dos últimos 3 anos para cá. Inclusive, tem contratos futuros, já que foi feito para receber mês 3, 4, 26. É 110, R$ 115 e não mais que isso. Tá meio fraco o preço, tá? Não reagiu 3 anos para cá.
Se a gente fizer essas contas, meu querido, com o custo de produção, essas oportunidades de venda, dá para vislumbrar um fechamento positivo para o produtor?
Tem que colher uma produção acima de 65 sacas por hectare aí para a gente ter uma margem de lucro, porque hoje está os insumos caros, adubação cara, óleo diesel, parte operacional também, tudo subiu o preço, porém nos últimos 3 anos o soja ficou sempre no mesmo preço. Então, o que tem que fazer é fazer produzir mais, tá? Fazer um manejo bem adequado para dar uma boa produção. O ano passado foi uma produção assim boa, espero que esse ano seja uma produção muito boa também.
Meu Kiedes, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço as notícias agrícolas, estou sempre à disposição.
Meu Kiedes, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí em Novo Biratão. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Esse o Melquiades De Bastiani, presidente do Sindicato Rural de Novo Biratã, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região. Melquiades destacando um plantio que começou bastante cedo, depois houve uma paralisação com cerca de 15 dias sem precipitações entre o final de outubro e começo de novembro. Depois dessa chuva voltou, deu um novo ânimo para essas lavouras, o plantio foi finalizado e o desenvolvimento tem sido positivo até este momento. A expectativa é de que não deve haver perda de potencial por este período de estiagem. Daqui para frente, expectativas de chuvas se mantendo dentro da normalidade e produtor acompanhando também as opções de mercado, olhando para os custos bastante elevados, preços baixos e aí a necessidade de ter boa produtividade acima de 60 sacas por hectare para garantir margens positivas. Para isso, meu querido, destacando a importância de manter a atenção aos tratos culturais, aos manejos daqui para frente, acompanhando o clima e também ter uma expectativa positiva para a janela de plantio da segunda safra de milho, já que, como essa semeadura da soja começou mais cedo, deve garantir boa janela também para o milho safrinha. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o avanço das atividades lá em Novo Biratã, no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje. Intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa, agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa, agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui, no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Estamos de volta com Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 10 de novembro. E agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é Notícias da Safra. Vamos começar olhando justamente para o plantio da soja no Brasil, porque essas atividades seguem avançando. Até o momento, o total plantado no Brasil alcança 57,68% da área. Em 24, o montante plantado era de 68,3%, em 2023, 50,6%, e na média dos últimos 5 anos, 58,9%, de acordo com a Pátria Agronegócios. Chuva na porção leste do país aceleraram os trabalhos de campo em Goiás, Minas Gerais e Bahia, porém chuvas ainda se mostram irregulares em parte no Nordeste, Tocantins e Centro-Oeste, o que impediu um avanço mais consistente. Ritmo de semeadura segue abaixo de 2024 e nesta semana se equiparou aos últimos 5 anos, destacam os consultores da Pátria Agronegócios. Agora vamos fazer um recorte lá para o Mato Grosso, porque por lá o plantio já passa de 85%. O plantio da soja em Mato Grosso atingiu 85,68% da área projetada para a safra 25-26, segundo dados do IMEA. O avanço semanal foi de 9,55 pontos percentuais, conforme o levantamento do Instituto. Apesar do progresso, o ritmo da semeadura segue abaixo do registrado no mesmo período da safra passada, quando mais de 93% da área já estava plantada. A média histórica dos últimos 5 anos para essa época é de 90,6%. Agora vamos olhar para o milho, porque o Fórum Getap vai chegar neste mês de novembro e trazer os campeões de produtividade do milho inverno 2025. O avanço da produtividade no campo será o grande protagonista do Fórum Getap 2025, que acontece em 26 de novembro em Dayatuba, interior de São Paulo, e reunirá novamente especialistas para debater tendências, compartilhar conhecimento e difundir boas práticas no manejo da cultura do milho. O evento já se consolidou como uma das principais plataformas de troca técnica do setor e também marcará o anúncio dos vencedores da 5ª edição do concurso de produtividade no milho inverno, reconhecendo agricultores que alcançaram resultados de excelência e contribuíram para elevar os patamares de produtividade do cereal no Brasil. Com as auditorias já finalizadas, esta edição contou com um número recorde de inscrições, com um total de 618 participantes, acumulando-os na categoria cultivo irrigado e sequeiro. Ao todo, agricultores de 12 estados, Bahia, Maranhão, Sergipe, Tocantins, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná estão participando. Com todas as informações geradas com essas auditorias, estamos criando um grande banco de dados, um verdadeiro mapa do milho no Brasil. Isso ajudará os agricultores na tomada de decisões mais assertivas, comentou Gustavo Rezende Capanema, coordenador técnico do Getap, que vai ter cobertura especial do Notícias Agrícolas. Continue acompanhando a nossa programação, que vai ter essas informações lá no final de novembro, para você que acompanha o NA todos os dias. Vamos olhar agora também para a mandioca, porque os preços têm movimentos distintos nas regiões brasileiras. O levantamento do CPEA mostra que as cotações da mandioca seguiram em alta na última semana em partes das regiões acompanhadas, mas se enfraqueceram em outras áreas pressionadas pela menor demanda dos derivados. Nesse cenário, a média do CPEA ficou praticamente estável no período. Entre 3 e 7 de novembro, o valor nominal a prazo para tonelada posta à fecularia teve recuo de 0,2% sobre o intervalo anterior. No acumulado de 4 semanas, elevação de 0,44%. No mercado de fécula, conforme o Centro de Pesquisas, parte dos compradores, principalmente dos segmentos atacadista e industrial, reduziu os volumes adquiridos no spot. A baixa liquidez pressionou as cotações no derivado, sobretudo nas negociações entre as próprias fecularias. De acordo com dados consolidados do CPEA, em outubro, a produção de fécula cresceu 39%, atingindo o maior patamar desde julho de 2025. Devido aos menores estoques de passagem de setembro para outubro, a disponibilidade do derivado no mercado doméstico aumentou 9,4%. Já o consumo aparente de fécula avançou 42,2%, superando em 6,7% a quantidade produzida no período. Destaque agora para o feijão, porque a exportação segue registrando recorde neste ano. As exportações brasileiras de feijão seguem apresentando desempenho recorde, tanto no volume mensal quanto no acumulado de 12 meses. De acordo com dados da Cessex, analisados pelo CPEA, o Brasil embarcou mais de 91 mil toneladas de feijões em outubro, a maior quantidade mensal registrada pela Secretaria desde o início da série histórica em 97. Em 2025, já foram exportadas 452,9 mil toneladas e no acumulado de 12 meses, o volume soma 537 mil toneladas, ambos recordes históricos. No mercado interno, o levantamento do CPEA mostra que prevaleceram variações positivas nos preços do feijão carioca na última semana, enquanto para o feijão preto as cotações oscilaram entre estabilidade e leve queda. Quanto isso no campo, a semeadura da primeira safra avança para 34,2% da área estimada até 1º de novembro, segundo dados da Conab. O Paraná lidera as atividades com 85% da área cultivada, seguido por Santa Catarina 68%, Rio Grande do Sul 50%, Bahia 30%, Minas Gerais 25% e Goiás 3%. Minas Gerais e Goiás, as chuvas recentes favoreceram o avanço das operações à medida que melhoraram as condições de umidade de solo. Vamos olhar agora para o melão, porque a baixa procura tem limitado o escoamento e aumentado os estoques no Rio Grande do Norte e no Ceará. Rio Grande do Norte e Ceará tiveram preços do melão amarelo se mantivendo estáveis na última semana. O amarelo 5 a 8 foi vendido a R$ 40,70 a caixa, posto São Paulo. Mesmo com a chegada do quinto dia útil, que habitualmente traz uma melhora no poder de compra da população, a procura pela fruta ainda permaneceu lenta, sobretudo na capital paulista, já que as temperaturas seguem amenas e o clima chuvoso em alguns dias. Como consequência, o volume de estoques, que já havia aumentado na semana anterior, progrediu ainda mais nesta. Porém, segundo os colaboradores consultados pelo Hortifruti CPEA, o acréscimo nos preços do frete está impedindo produtores reduzir as cotações. Para escoar o volume de melão em estoque, muitos produtores passam a focar a exportação. Para a próxima semana, não há perspectiva de melhora na demanda, já que a previsão segundo a Climatempo é de temperaturas permanecendo semelhantes às atuais, com chuvas durante o período. Agora a gente vai trazer destaque para a cebola, porque a atenção também está bastante voltada para as condições de clima. A safra de cebola paranaense 25-26 está avançando, mas as chuvas desde a última semana têm desacelerado as atividades, tanto em Guarapuava quanto em Irati. Segundo a The Weather Channel, o acumulado nos últimos dias nas praças foi de cerca de 70 milímetros. Embora este volume ainda não seja preocupante, e conforme colaboradores do CPEA, até benéfico às lavouras, a previsão de mais chuva nos próximos dias, combinada à necessidade de cura após a colheita, pode atrasar a temporada e reduzir momentaneamente a oferta de bulbos paranaenses até que as atividades ganhem ritmo. Em Santa Catarina, especificamente em Ituporanga, as precipitações são um pouco maiores. As chuvas foram mais volumosas neste início de novembro, com as previsões de mais precipitações para os próximos dias. Somente no final da última semana, o acumulado superou 35 milímetros de acordo com a Climatempo e deve atrasar o começo das atividades na praça. Além disso, as previsões também para a ocorrência de um ciclone extratropical a partir da última semana, devendo causar tempestades fortes e queda de granizo nas praças do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que deve impactar as lavouras que estão prestes a ser colhidas. Esse ciclone a gente acompanhou no último final de semana e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações também para você que acompanha o NA. Já no Nordeste, colaboradores do Hortifruti CPEA relatam apreensão e anseio quanto à chegada de chuvas nas praças da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, já que as precipitações nos próximos dias, sobretudo na Bahia, ditarão o desempenho das primeiras áreas plantadas para o ciclo 2026. Em Irecê, o acumulado deve se limitar a 25 milímetros na próxima quinzena. Neste ano, já houve problemas em relação à escassez hídrica na praça, já que as chuvas foram ínfimes em relação os reservatórios ficaram desabastecidos. Parte dos produtores buscou alternativa de avançar com a temporada, seja furando novos poços ou até mesmo utilizando caminhões-pipa para irrigação. Porém, como o ciclo também foi extremamente desafiador no quesito de preços, com cotações abaixo dos custos em boa parte do período, houve uma forte descapitalização na região, o que deve limitar ainda mais os investimentos para a próxima safra. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira, o José Natal mandando seu bom dia aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades da Safra. José Natal sempre ligado com a gente, acompanhando a programação da TVNA. E por falar em programação da TVNA, daqui a pouquinho tem previsão do tempo. O Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e vai conversar com o André Ramos, que é consultor em meteorologia, para trazer justamente essas expectativas de clima. A gente vem acompanhando essas dificuldades. Esse último final de semana teve mais temporal lá no Paraná. A gente acompanhou aqui no programa de hoje regiões como Goiás, ainda com falta de chuvas, Paraná com esse excesso de precipitações. Tudo isso impacta muito nas lavouras, tanto no avanço dos trabalhos de plantio, de manejo, como o desenvolvimento dessas plantas. Então daqui a pouquinho o Erickson e a Andrea vão trazer todas essas informações, como é que ficam as chuvas para os próximos dias, as mudanças de temperatura e, claro, como é que tudo isso vai impactar os trabalhos de campo, o desenvolvimento das lavouras. Então já vai preparando a sua pergunta na sequência do Realidades da Safra. Tem previsão do tempo com Erickson Cunha e a Andrea Ramos para você acompanhando ao vivo a TVNA nesta segunda-feira, dia 10 de novembro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã, na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Hoje, às 7 da noite, Rodada Eco Power, tudo sobre os melhores campeonatos do rodeio.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo, o Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca e Aventura com Jango.
Chama, família EcoPower. Pessoal, vim mostrar para vocês a queridinha do mercado, X11 1000 watts. Essa belezura aqui é a mais vendida do nosso mercado na EcoPower. Ela não precisa de